Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à audioconferência da Marco Polo SA, em que serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2023. Esta audioconferência também está sendo transmitida pelo website de RI da Marco Polo, ri.marcopolo.com.br, simultaneamente em português e inglês, onde está disponível a apresentação. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante essa audioconferência sobre as perspectivas dos negócios da Marco Polo, projeções, metas operacionais e financeiras e sobre seu potencial de crescimento são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, estão os senhores André Armaganijan, CEO, José Antônio Valiati, diretor de Relações com Investidores, e Eduardo Willrich, gerente de Planejamento e Relações com Investidores. Inicialmente, o senhor Valiati comentará sobre os resultados da Marco Polo no terceiro trimestre de 2023. Na sequência, o senhor André falará sobre as expectativas para o restante do ano. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Valiati.
Bom dia a todos. Gostaríamos de agradecer pela participação na teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2023. Podemos avançar para o slide 4, onde iniciaremos com os destaques. No terceiro trimestre, a Marco Polo conseguiu apresentar boa performance, mesmo com queda de volume de produção e entregas. Após as reestruturações realizadas nos últimos anos, a companhia vem gradualmente consolidando um novo patamar de desempenho superior aos melhores níveis históricos. Podemos passar para o próximo slide. Nos primeiros 9 meses de 2023, a produção brasileira de carrocerias para ônibus vem apresentando volumes semelhantes ao mesmo período de 2022. No trimestre, houve crescimento expressivo na produção, enquanto no segundo e terceiro trimestre vemos a acomodação dos volumes gerada pelos efeitos da transição da motorização do padrão Euro 5 para o Euro 6, bem como pela postergação na licitação da nova fase do caminho da escola. Podemos passar para o próximo slide. No trimestre, a produção da Marco Polo direcionada ao mercado brasileiro cedeu 31%. A produção para exportação a partir do Brasil caiu 38%, e nas operações internacionais vimos crescimento de 16%. A produção da companhia no terceiro trimestre de 2023 foi afetada pela transição da motorização para o padrão Euro 6, pelo menor volume de unidades exportadas, bem como pelo término das entregas direcionadas ao Programa Federal Caminho da Escola. Isoladamente, o tema Caminho da Escola explica a grande diferença em volumes. No terceiro trimestre de 2022, haviam sido produzidas 1.221 unidades, enquanto no terceiro trimestre de 2023 foram produzidas apenas 67 unidades para o programa. A ausência de pacotes relevantes de modelos urbanos na exportação também afetou o volume de unidades produzidas no trimestre. A recuperação gradual do mercado de rodoviários nos mercados da América Latina ajudou a compensar o menor volume de urbanos. Podemos seguir para o próximo slide. No trimestre, alcançamos a receita líquida de 1,6 milhões, sendo 984 milhões provenientes do mercado interno, 61% do total, 180 milhões advindos das exportações a partir do Brasil, 11% do total, e 450 milhões oriundas das operações internacionais da companhia, 28% do total. No terceiro trimestre de 2023, o aumento da receita na comparação com o terceiro trimestre de 2022 reflete o incremento de volumes de rodoviários vindos tanto do Brasil como do exterior, especialmente com o crescimento das vendas dos modelos G8, bem como o melhor mix de vendas no Brasil, com maior exposição a ônibus rodoviários de maior valor agregado. O segmento de urbanos no mercado interno também mostrou boa performance, compensando a ausência do caminho da escola. Passamos para o próximo slide. No terceiro trimestre de 2023, o lucro bruto da companhia foi de 371 milhões, com margem bruta de 23%. O incremento da margem bruta reflete o melhor ambiente de mercado, com volume de mix de vendas, com o acréscimo de volume de produtos de maior valor agregado, especialmente no segmento de rodoviários. O resultado bruto e a margem bruta também se beneficiaram da recuperação dos resultados das operações internacionais da companhia. O EBITDA foi de 208 milhões, com margem de 13%, 12,9% mais especificamente. O EBITDA foi afetado positivamente pelos fatores já destacados na margem bruta e negativamente o EBITDA foi impactado em 19 milhões pelo resultado da coligada canadense New Flyer. Caso eliminássemos os efeitos da New Flyer na equivalência patrimonial, a margem EBITDA alcançaria 14%. No trimestre, o lucro líquido foi de 161 milhões, com margem de 10%, contra o resultado de 46,7 milhões e margem de 3% no terceiro trimestre de 2022, um crescimento de 246% na comparação trimestral. A dívida líquida do segmento industrial representava 0,4 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Passo agora a palavra ao André, que falará sobre o cenário de mercado e as perspectivas.
Obrigado, Valiati. Bom dia a todos. Começamos falando sobre o mercado de rodoviários, que continua com boa performance e crescimento de vendas, mesmo no momento de transição da motorização Euro 5 para o Euro 6. O G8 se consolidou na liderança de mercado entre os rodoviários de maior valor agregado, praticamente substituindo todos os modelos do New G7. O setor de fretamento também passa por um bom momento, com ritmo de entregas recuperando tração após a acomodação de volumes no pós-pandemia, e as perspectivas são positivas para o segmento de rodoviários, tanto para o quarto trimestre desse ano como o primeiro trimestre do ano que vem. O segmento de urbanos vem confirmando sua trajetória de crescimento quando excluímos da comparação com o terceiro trimestre de 2022 as carrocerias direcionadas ao caminho da escola. A baixa renovação de urbanos ao longo dos últimos 9 anos provocou o envelhecimento da frota, gerando a necessidade de investimentos e um momento de retomada da demanda de passageiros pelo transporte público. Marco Polo iniciou a produção do segundo lote das 100 unidades do seu modelo elétrico, o Attivi Integral, agora no terceiro trimestre de 2023, e vem homologando o modelo e demonstrando em todas as regiões do país. Enquanto nós estamos criando esse desenvolvimento, estão sendo desenvolvidas bases tanto regulatórias como de as questões de financiamento para os mercados do Brasil. No segmento de micro-ônibus e Volares, o lançamento da campanha de marketing Volare Me Leva, em comemoração aos 25 anos da marca, promoveu boas vendas para a empresa. A medida provisória 1175 também contribuiu para o fechamento de negócios no segmento Volare, que, por trabalhar com estoque de produtos prontos, conseguiu aproveitar de forma mais ampla as condições do programa de renovação da frota. No dia 9 de outubro de 2023, foi realizada a licitação do Programa Federal Caminho da Escola, em que a companhia se habilitou a entregar de forma, seja direta ou indireta, até 7.720 unidades. Isso são 5.600 micro-ônibus, 2.120 volares. As entregas dos novos lotes devem se iniciar no primeiro trimestre de 2024 e dependem da homologação do resultado da licitação e também das adesões de municípios e estados ao contrato com o governo federal. Podemos passar ao próximo slide. Sobre as exportações, elas mostram movimentos distintos em cada segmento. Nos rodoviários, ocorre uma boa recuperação de volumes, com o crescimento de vendas do modelo G8, impulsionado principalmente pela retomada do turismo regional, enquanto em urbanos, os volumes cedem com a ausência, por enquanto, de grandes pacotes direcionados para a América Latina e África. A companhia acredita na recuperação dos volumes exportados, considerando o andamento de negociações de volumes relevantes para 2024 e a contribuição do câmbio que segue atrativo. Em relação às operações internacionais, vem se confirmando a tendência de recuperação de rentabilidade, iniciada no segundo trimestre de 2023, o que eleva a contribuição dessas operações para os resultados consolidados da Marco Polo. No agregado do terceiro trimestre deste ano, a líquida cresce de forma consistente com a recuperação de preços após períodos de alta inflação. Ações que foram adotadas nos últimos anos também seguem rendendo frutos para nós, e no terceiro trimestre de 2023, operações internacionais entregaram resultado de 11 milhões positivos versus o prejuízo que nós tivemos no terceiro tri de 22 de 46 milhões de reais. A recuperação dos resultados operacionais da Metalsur na Argentina e a sequência de bons resultados da Polomex no México são os principais destaques internacionais da empresa. Podemos passar ao próximo slide. Falando um pouquinho sobre desempenhos e perspectivas, quanto ao cenário de demanda, seguimos confiantes. Em julho, agosto e setembro, tivemos os melhores meses do ponto de vista de confirmação de novos pedidos dos últimos anos. A disponibilidade de chassis praticamente voltou à normalidade, aumentando a nossa previsibilidade de produção, permitindo um bom planejamento de fábrica, logística, compras e entregas. Agora, em outubro, tivemos também a licitação do Caminho da Escola, com acréscimo de volumes e início das entregas no primeiro trimestre de 2024. Considerando esses fatores, nós estamos otimistas quanto ao crescimento dos volumes de produção, tanto para o restante desse ano como para 2024. Isso permite uma utilização mais adequada da nossa capacidade instalada e do emprego eficiente do quadro de colaboradores que recebeu treinamento durante os momentos de baixa de produção. Em 2023, a Marco Polo teve ineficiências associadas a esse baixo volume de produção e excesso de pessoas nas operações brasileiras. Então, a partir de agora, é o momento de fazer o ramp-up e buscar uma melhor eficiência para toda a empresa. A partir da reestruturação do Parque Fabril nos últimos anos, estamos concentrando os investimentos na modernização da Marco Polo. Nós desenvolvemos novos produtos, como é o caso do G8, com aplicação de materiais mais nobres, o que permitiu uma melhora de qualidade, conforto e segurança. E seguimos investindo nas nossas fábricas, atuando na automatização de processos, o que também trará ganhos operacionais para a empresa. Desde 2020, sempre tivemos algo impedindo um mercado mais normalizado. Pandemia, juros altos, falta de componentes, troca de motorização, falta de chassis. Para 2024, estamos percebendo um ambiente propício às renovações em todos os segmentos de mercado. Os juros em quedas também devem contribuir para a recuperação dos volumes, e teremos novas iniciativas começando a trazer frutos, como é o caso da venda de modelos elétricos. Confirmando-se esse cenário de mercado, a Marco Polo poderá consolidar os níveis de rentabilidade que vem apresentando em 2023, buscando ainda maior alavancagem operacional e eficiência em 2024. Podemos passar agora para as sessões de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Esse fórum é dedicado a analistas e investidores. Informamos aos eventuais jornalistas participantes que os executivos estarão disponíveis para responder as perguntas após o término desta conferência no telefone 54 2101 4660. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de André Ferreira, do Bradesco BBI.
Oi, bom dia pessoal. Parabéns pelo resultado forte. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira é até parabenizando de novo por já estarem indo para o segundo lote do Ative. E a gente tem visto muito anúncio de cidade migrando para uma frota elétrica urbana. Minha pergunta é onde vocês mais veem oportunidades para o Ative no Brasil e também nos outros mercados? E o André chegou a tocar no assunto, mas se vocês puderem detalhar onde que ele já está em estágio mais avançado de homologação no Brasil e fora, ajudaria bastante também. E a segunda pergunta é se com esse volume grande de entregas, né, serem feitas pelo mercado como um todo para o novo caminho da escola, se isso pode se traduzir em oportunidade para Marco Polo ganhar share nos segmentos até fora do programa. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, André. Sobre o elétrico, realmente tem tido um movimento bastante positivo, mais recente, de diversas prefeituras com o intuito de compra desse produto. Obviamente, a grande discussão continua sendo financiamento, onde a gente começa a ver fundos interessantes participando desse processo e a infraestrutura de recarga. A gente demonstrou o nosso ative em diversas cidades brasileiras. Eu diria que praticamente todo o sul, o sudeste do país e várias cidades do nordeste até do norte. A gente enxerga, lógico, São Paulo é a primeira cidade que fala muito nessa renovação, são 2.600 ônibus até o final de 2024. Mas a gente começa a escutar cidades relevantes, onde a gente tem uma presença grande, como Curitiba, falando em 70 ônibus sendo renovados em 2024. E alguns produtos, alguns testes acontecendo em cidades menores. Não vamos esquecer que a gente está falando aqui do ative integral, mas nós já vendemos o nosso ative com chassi de terceiros elétricos para Salvador, para São José dos Campos e outras cidades. Então, a nossa crença, lógico, o grande volume vem de São Paulo, porque é o melhor, o maior mercado brasileiro, são 13 mil ônibus circulando, mas a gente vê diversos mercados, Porto Alegre, Curitiba e outros mercados brasileiros, próprio Vitória, no Espírito Santo, comentando muito forte sobre a renovação de frota, sendo parte dela em elétricos. Homologação, esse produto já vem sendo homologado em diversas cidades brasileiras. Nós estamos finalizando também a homologação na cidade de São Paulo. A grande maioria dos testes já foram feitos e passamos. Falta apenas um último teste que está sendo feito nesse momento, mas o ônibus praticamente pronto e sendo testado e disponível para venda em todos os mercados. Sobre o programa Caminho da Escola, a gente obviamente vem trabalhando já há algum tempo pensando nesse crescimento de produção. Já era de conhecimento nosso que teria um aumento de produção relevante, principalmente para 2024, razão pela qual no passado recente a gente manteve a mão de obra ativa na empresa, aproveitamos esse período para treinar todos os nossos colaboradores e ter uma maior capacidade produtiva em 2024. Isso, obviamente, vai nos permitir entregar o volume previsto aí de mais 7 mil unidades. Lembrar que esse volume pode vir parte em 24 e um valor em 25 também. E sim, deixar espaço para que a gente continue ganhando participação e trabalhando em outros segmentos, como o segmento urbano fora do caminho da escola. Então, a gente vem trabalhando aí recentemente para justamente atender uma demanda quase que duas vezes a demanda atual de produção da Marco Polo, com esse intuito, sim, de levar parte do programa, e nós conseguimos isso, né? Praticamente metade do programa foi ganho ali pela Marco Polo com um parceiro nosso, mas mesmo assim ter disponibilidade para continuar produzindo para o segmento, por exemplo, urbano, que continua bastante aquecido.
Muito claro, obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta é de Lucas Laje, do XP Investimentos.
Bom dia, André, Valiati, Eduardo. Parabéns aí pelos fortes resultados. São dois pontos que eu gostaria de falar com vocês, pensando principalmente na ótica de preço e rentabilidade, né? Quando a gente olha a evolução da receita nesse terceiro tri comparado com o segundo tri, né, a gente viu esse aumento de 18%, como um reflexo, né, de uma evolução de 10% sequencialmente de aumento de preço unitário, né, receita por unidade faturada, e 7% em volumes faturados. Aí eu queria entender um pouco melhor, esse aumento que a gente está vendo de 10%, né? Eu entendo que tem diversos fatores ali, né? Acho que rodoviários crescendo mais, em volume de produção, apesar de fretamento ganhar mais relevância nesse trimestre. Dentro de urbanos, acho que teria um mix também de produtos de maior valor agregado, Volare, acho que até difícil de olhar, né, por unidade produzida pela questão da venda de estoque. Mas eu queria entender se desses 10% de aumento sequencial que a gente está vendo por unidade faturada, se dá para explicar, tudo, né, majoritariamente por essa questão de mix de rodoviários, ou se teve ainda, né, sequencialmente algum aumento de preço dentro dessa subcategoria. Então, acho que explorar um pouco melhor essa dinâmica de preço, né, olhando categoria a categoria. E aí uma segunda pergunta em relação à rentabilidade, né? Acho que até como consequência desse aumento de preço, por questão de mix, se dá para a gente pensar, no rodoviário, ainda com um nível de rentabilidade muito maior que os outros segmentos, ou se os outros segmentos já estão com margens mais equalizadas, mais parecidas com o rodoviário, que é tradicionalmente produto de maior valor agregado da Marco Polo, principalmente quando a gente pensa nos double decks. E aí, assumindo esse quarto tri sazonalmente mais forte, né, se é de pálidos aqui, né, se dá para pensar numa maior diluição de custos fixos e margens operacionais ainda maiores, né, no pro final do ano, ou se tem algum outro efeito que a gente deva levar em consideração aqui para assumir essa evolução de rentabilidade para o quarto trimestre. Então, esses dois pontos. Obrigado, pessoal, e mais uma vez parabéns aí pelos números.
Bom dia, Lucas. Obrigado pelas perguntas. Em relação à dinâmica de preço, na verdade, o ganho na comparação trimestral e aquilo que a gente vem mostrando sequencialmente é o resultado do amadurecimento de tudo que foi feito em tempo passado. Então, se você for observar a carteira, ela não muda de um mês para o outro, nem em 2 meses. Então, ela vai substituindo pedidos antigos por pedidos novos, e nisso vai saindo aquilo que não estava ainda, por exemplo, com todo o processo de amadurecimento do repasse de inflação feito, e vai entrando esses pedidos. Além disso, a gente percebe claramente uma melhora no mix de produção, só em urbanos para rodoviários, ou caminho da escola para urbanos e rodoviários, mas dentro de cada um dos segmentos, a escolha por veículos de maior valor agregado. Então, dentro de rodoviários, escolher opcionais melhores, buscar um ônibus com maior conforto, justamente nesse pós-pandemia, explorar essas linhas de maior conforto que foram praticamente deixadas de lado durante 2 anos, né, durante a pandemia, e esses investimentos acabam ajudando nesse preço médio que você observa. Marco Polo, na medida que percebe a inflação também, a gente vai fazendo repasse da inflação, mas o principal movimento de preço é o índice de produção. Nessa distribuição do mix de produção, o que a gente viu nos últimos 2 trimestres foi o urbano mantendo uma relevância grande em termos de receita, mas o rodoviário retomando o protagonismo. Então, essa grande mudança que a gente tinha até 2019, o rodoviário com a maior parcela dentro da distribuição da receita, a gente viu esse movimento voltando e agora essa distribuição quase voltando ao normal. Ainda teria algum espaço ainda para rodoviário dentro da distribuição crescer para voltar próximo do histórico, teria que ser por volta de 45%, 50%, e talvez isso já aconteça aí num futuro breve, já volte para essa distribuição. Mas não quer dizer também que o urbano esteja cedendo, pelo contrário, o urbano está mostrando uma boa participação e a gente também está vendo modelos de maior valor agregado entrando no mix de vendas. Em relação a essa distribuição de margens entre os segmentos, tudo ficou mais parecido, né? Então, a gente não tem essa diferença tão grande. A diferença maior é entre um carro de maior valor agregado, menor valor agregado, um carro mais simples, um carro mais complexo. Essa é a grande diferença do ponto de vista de agregar margem para Marco Polo ou não, e aí sim, a partir de um mix ainda mais pesado no quarto trimestre e olhando 2024, já agregando a mentalidade de alavancagem operacional, onde a gente tem um volume muito maior produzido em 2024, tem espaço sim para promover uma melhora, tanto no quarto trimestre como em 2024 em relação a 2023.
Em relação à diluição de custo fixo, evidentemente que com o crescimento de produção e o aumento de faturamento, não é total, mas com certeza uma diluição de custo fixo e que contribuirá também para a melhoria do resultado futuro.
Lucas, só complementando, bem em linha com o que a gente vinha falando lá atrás, né, que haveria uma retomada do mercado, a transição, a retomada dos ônibus de linha, a questão do turismo, a questão das passagens aéreas, tudo até uma crença nossa no desenvolvimento do G8, e do lançamento do G8, a gente viu que isso se efetivou. E uma forma muito simples de olhar isso é vindo aqui na linha da Marco Polo. A gente olha a nossa linha de double decker hoje, que aí sim são os ônibus de maior valor. A gente fazia ali 2-3 carros por dia, double decker em 22, e hoje a gente já está fazendo 7 carros por dia, DDs. Ou seja, esse mix, como o Eduardo falou, realmente tem um impacto bastante grande no resultado da empresa. E no urbano, sim, produtos de maior valor agregado, né? A gente realmente é na linha que a Marco Polo gosta de atuar, né? Ter produtos realmente com cada vez mais valor, é ali que a gente pode realmente se diferenciar como empresa e isso também vem para o resultado. Né?
Obrigado pelos esclarecimentos e bom dia para vocês.
A próxima pergunta é de Fernanda Recchia, do BTG Pactual.
Oi, pessoal, bom dia. Duas perguntas aqui do meu lado também. A primeira, queria explorar um pouquinho mais o caminho da escola desse ano. Se vocês puderem dar alguma sinalização de rentabilidade do volume obtido desse leilão que vocês tomaram. Pelas nossas contas, o market share implícito foi mais próximo de 52%. Então, ficou um pouquinho abaixo dos 60% que a gente tinha. Então, eu só queria entender se, de alguma forma, a rentabilidade obtida no leilão, ela poderia meio que compensar esse volume um pouco mais fraco e aí a gente deveria esperar uma rentabilidade acima da média histórica. E o segundo ponto, ainda com relação ao caminho da escola, se vocês puderem comentar agora, passando esse lote, né, como é que a gente deveria ver a recorrência de volume para o leilão do caminho da escola, talvez se a gente deveria voltar a ver próximo de 10 a 11 mil, ou se a recorrência aí poderia continuar sendo esse volume forte, como visto aí no último. Obrigada.
Obrigado, Fernanda. Em relação à rentabilidade, ela é parecida com o que a gente observou nas últimas licitações. O volume, naturalmente, ele é bem maior, então isso tem um efeito de alavancagem operacional positivo que acaba afetando positivamente os resultados, mas em linha com aquilo que também a gente tinha planejado. Em relação ao próprio market share no caminho da escola, ele foi bastante bom, porque também permite a gente explorar alternativas em outros segmentos, como é o caso de urbanos ou micro-ônibus, também deixando uma parte da capacidade para atuar nesses mercados, como o André comentou há pouco. Em relação à recorrência de volumes, na própria licitação, durante o processo de licitação, foi dito que a expectativa era fazer uma recomposição da frota que ficou menor ao longo do tempo, à medida que esses carros foram envelhecendo e não foram sendo substituídos na proporção que eles tinham sido comprados no início do programa. A expectativa é que se consolide num volume superior ao que a gente viu nos últimos anos. Vinha fazendo algo como 4 mil a 7 mil unidades, talvez não se repita as 15 mil unidades desse ano, mas a gente acredita em algo como 10 mil, 11 mil, 12 mil unidades de licitação, dando recorrência, permitindo alguma recuperação do tamanho da frota e olhando também o histórico daquilo que foi feito desde 2007.
Exatamente isso, Fernanda. Complementando, e o Eduardo falou bem, O programa foi lançado em 2007, né? Então só a necessidade anual de renovação de frota já gera um volume bastante interessante e sim, tem o potencial do programa ser expandido no país e realmente um apoio do governo para que esse programa se mantenha.
Tá ótimo, pessoal. Obrigada.
A próxima pergunta é de Gabriel Rezende, do Itaú.
Oi, André, Valiati, Eduardo, obrigado pelo espaço aqui. Duas questões do nosso lado também. A primeira é um follow-up da discussão que a gente teve ali sobre preço barra rentabilidade. Eu queria só alinhar um ponto com vocês, que vocês reforçaram bem, que a gente está vendo um mix mais favorável ali dentro de cada subproduto, né? Então dentro de rodoviários, dentro de urbanos, versus o que a gente tinha durante ali os anos de pandemia, os últimos anos mais desafiadores para a indústria. Eu queria entender o que vocês enxergam que pode ser conjuntural ou estrutural nesse mix mais favorável, né? Ou seja, se em algum momento o mercado deveria convergir para as unidades ali, um patamar de unidades mais normalizado, e aí talvez vocês abrirem mão dessa rentabilidade adicional que está vindo por conta desse mix favorável. Está claro que a gente espera maior dilução de custos fixos para frente, uma alavancagem operacional maior também, mas enfim, só queria entender esse ponto do mix, o quanto pode ser estrutural e o quanto é conjuntural. E é um segundo ponto, olhando mais para o longo prazo da companhia, hoje a Marco Polo não é uma companhia endividada, vocês estão com uma rentabilidade que está avançando de maneira surpreendente, a perspectiva continua positiva, vocês enxugaram ali algumas operações durante os últimos anos, a companhia tem uma capacidade ociosa para ser preenchida com esses volumes maiores, então queria entender como que fica a estratégia de alocação de capital marginal daqui para frente. O que vocês pensam que dá para fazer com o caixa que a companhia está gerando? São novos investimentos, novas geografias, novos produtos? Enfim, agradeceria se vocês pudessem dar uma cor nesse ponto.
Bom dia, Gabriel. Obrigado pelas perguntas. Em relação ao primeiro ponto, associado à rentabilidade, ao mix, a gente ainda não tem um mix ideal. Na verdade, a gente está ainda numa trajetória de buscar o mix ideal, né? Se a gente for olhar historicamente, tem uma maior composição de rodoviários, então a gente ainda está voltando a um mix que a gente tinha em 2019, de produção com a distribuição entre rodoviários, urbanos, micros e volares. Também tem um fator relevante na distribuição, que é exportações, que o mercado de exportações a partir do Brasil, ele vem numa trajetória não tão linear como é o crescimento, a recuperação dos mercados de turismo, linha de longa distância, próprio transporte público urbano no Brasil. A recuperação desses mercados de exportação está mais errática. E isso também faz com que o nosso mix ele fique menos nobre. Então, olhando também na composição de destinação de vendas, o mix ele ainda pode melhorar bastante quando a gente percebe que exportações normalmente representavam algo como 20%, 25% da receita e agora estão representando algo como 10% a 15%. Então, também tem uma evolução do mix nesse aspecto. Tem um outro fator que aí talvez seja mais próximo daquilo que a gente está vivendo hoje, recuperação das operações internacionais, que é também elas contribuírem dentro dessa distribuição, não só em relação à característica de produto ou que produto vender, mas trazer a margem próxima àquilo que a gente faz no Brasil também dessas operações. Então, um ponto relevante que sustentou a rentabilidade e melhorou, ajudou a contribuir no terceiro trimestre, foram as operações internacionais, convergindo para resultados positivos, eliminando perdas, e existe uma grande oportunidade de trazer elas para resultados próximos ou algumas operações até superiores àquilo que a gente faz em termos de rentabilidade no Brasil. Então, de onde vem um novo salto, de onde vem um novo degrau, né, nesse aspecto, o mix ainda está pobre, né, em relação ao que a gente tinha no histórico, pode melhorar ainda mais um pouco. Na distribuição entre mercado interno e exportações, a gente pode ter o ganho de exportações na medida também que as exportações se recuperem. As operações internacionais têm bastante contribuição para dar ainda, estão melhorando, mas ainda tem, podem dar mais contribuição. E tem um quarto fator que é volume, né? Vamos considerar que o volume de 2023 é um volume de produção ainda bastante fraco, Quando a gente compara, a gente ainda não chega aos volumes de 2019, que foi ainda um fraco de produção. A gente sempre comenta, né, que a gente esperava um mercado em 2020 voltando à normalidade. A gente não teve isso nem próximo disso em 2023. Nossa expectativa é que em 2024, aí sim, a gente possa amadurecer volumes e ganhar alavancagem operacional com os volumes voltando ao normal.
Gabriel, complementando, obrigado pela pergunta sobre alocação de capital. Realmente, a Marco Polo, como você falou bem, ela fez um trabalho todo de reestruturação internacional, saindo das operações não rentáveis e trabalhando muito forte para otimizar ao máximo o resultado das operações atuais. O trabalho que a gente tem feito, grande parte dos investimentos foram feitos no passado recente, né? Falamos do G8, falamos do elétrico. O que a gente enxerga agora, tem um trabalho interno, acho que temos oportunidades, sim, de continuar melhorando a nossa gestão operacional. Então, estamos falando aqui em modernização, mas principalmente automatização de alguns processos internos da empresa. Isso vai nos trazer maior competitividade, isso vai continuar nos ajudando a melhorar em termos de produtos. São trabalhos que a gente está fazendo, visando, obviamente, deixar a empresa mais competitiva e, sem dúvida, temos que olhar para frente para a questão de mercado, mão de obra, disponibilidade de recursos humanos para a nossa produção de ônibus. Então, estamos olhando com bastante atenção para a questão de automatização e digitalização da fábrica e, obviamente, o nosso projeto elétrico e os projetos que vêm paralelos a esse, sem dúvida, nesse processo de transformação que o James sempre comentava nas reuniões com vocês de uma empresa apenas produtora das carrocerias, uma empresa que começa a falar em tecnologia como empresa também, isso requer aí algum investimento. Mas acho que o grande aprendizado que fica é que a Marco Polo, com a expansão internacional, entendeu que a gente tem que cuidar bem das fábricas que nós temos hoje e tirar o melhor proveito dessas fábricas. Expansões globais, a gente sempre olha para o mercado, mas assim, não é no momento o nosso grande foco de fazer uma abertura, um investimento em uma nova planta. A gente, outra vez, tivemos várias lições aprendidas do passado. Eu acho que com tudo isso, sem dúvida, a empresa gerando caixa deve gerar muito caixa, a política de dividendos volta a ser um tema que é relevante para nós. Já foi discutido aí, já foi apresentado antes que a ideia é ter uma distribuição trimestral de dividendos, então isso também volta para o nosso pipeline aí de parte da forma importante de alocação de capitais da empresa. Então, eu diria que são esses pontos. Dividendos, olhar com muito carinho a alocação no parque fabril atual e existente para modernizá-lo e novas tecnologias.
Ótimo, super claro. Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês.
A próxima pergunta é de Anselmo Sandri, da Capital Assets.
Olá, bom dia. Bom dia, tudo bom? A minha pergunta já foi endereçada nas perguntas dos colegas aí. Queria parabenizar a diretoria pelos resultados, tá? Mas podem seguir adiante. Obrigado.
Obrigado.
A próxima pergunta é de Gabriel Tinem, do Santander.
Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem? Parabéns pelos resultados. Tem uma pergunta olhando ali mais para o caminho da escola. Só para confirmar o entendimento, a ideia é que essas entregas elas sejam feitas ao longo de 2024 ou ainda tem a possibilidade de ter uma escorregão, uma parte desse volume para 25? E um follow-up ainda nessa questão. Se a capacidade atual ela já é suficiente ou se vai ter algum tipo de flexibilização? E aí depois eu passo para a segunda pergunta. Obrigado.
Bom dia, Gabriel. Obrigado pela pergunta. A gente já está dimensionado para trabalhar nesses volumes, então a companhia majoritariamente já está dimensionada para entregar, a capacidade já está ok. Olhando no histórico, a gente já entregou volumes superiores a isso em períodos anteriores, então não deveria ser um problema também entregar esses volumes. Sobre a questão de quando entregarmos, considerando que foi se alongando a licitação para ser realizada apenas agora no mês de outubro, a gente deve ter também uma parte do volume se estendendo até o começo de 2025. Então, em geral, o programa tem validade de um ano, então dá para imaginar que conta o prazo a partir da homologação, a homologação do resultado, como o André comentou, ela ainda não aconteceu, então deve acontecer a qualquer instante, mas aí começa a contar o prazo, já invadiria, né, já teria um volume em 2025. Mas a companhia teria condições de entregar o volume, havendo a adesão das cidades, interesse de compra por parte das cidades, teria condições de entregar o volume total.
Super claro, obrigado. E o segundo ponto que eu queria tocar é mais com relação às operações internacionais. A gente viu essa recuperação aí ao longo do TRI, uma evolução gradativa ao longo dos últimos reports, e a gente queria entender um pouquinho melhor sobre como que tem sido essa evolução e o que ainda falta para acontecer, né? E tem algum segmento em específico que vem se destacando lá fora?
Obrigado, Gabriel. Sem dúvida, grande parte do resultado das operações internacionais tem a ver com a gestão que o time está fazendo em cada uma das empresas. Obviamente, retomando, como o mercado brasileiro retomou, todo aquele trabalho que a gente fez de conseguir o repasse de custos, que a gente teve um impacto muito grande, também foi feito lá fora, mas não dá para deixar de mencionar aqui o trabalho que a gente tem feito com o time, seja Brasil, seja o time matricial aqui, estou falando em apoio das operações da fábrica Brasil, as operações internacionais, e a gestão dos times locais. A gente mexeu em estrutura, mexeu em pessoas, a gente melhorou processos, a gente está com um controle administrativo melhor das operações. Obviamente, lançamento de novos produtos também repercutem no mercado externo. Então, complementando aí o seu interesse em entender de onde vem esse aumento, uma parte significativa, além dessa gestão melhor das operações, são novos produtos. Então, o G8 foi sucesso no Brasil, está sendo sucesso na exportação, e no México, mercado que está funcionando muito bem a introdução desse produto, razão pela qual a gente está até trabalhando a localização dele para que ele seja produzido localmente. Então, entrada de novos produtos, melhor gestão administrativa, o repasse de preços devido ao aumento de custos, eficiência operacional foi um tema que a gente trabalhou muito forte também na questão da pandemia, ajuste de quadro, infelizmente naquela época a gente teve que fazer alguns ajustes para realmente deixar a empresa mais enxuta. Então a gente começa a colher fruto desses trabalhos. Ainda tem várias ações acontecendo internamente e lógico, cada mercado atuando de uma forma, mas operacionalmente, acho que o que dá para dizer aqui é que esse composto foi a razão e tem sido a razão do sucesso e razão pela qual a gente acredita que as operações vão continuar, como disse o Eduardo, contribuindo cada vez mais para o resultado consolidado da Marco Polo.
Super caro, pessoal. Parabéns mais uma vez pelo resultado.
Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Valiati para as considerações finais.
Mais uma vez, agradecemos a todos pela participação. A área de RI está à disposição para maiores esclarecimentos que, porventura, se façam necessários. Tenham todos um bom dia. Obrigado.
A audioconferência da Marco Polo SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.